Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, falo no rosto.
Ai, vermelho, troca de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 118 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e o jornalista João Miguel Tavares. Há 100 anos, a 11 de outubro de 1921, iniciaram-se as negociações para a assinatura do Tratado Anglo-Irlandês, que seria assinado 2 meses depois, foi rápido, em Londres, a 6 de dezembro de 1921, pelo primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, e por representantes da República da Irlanda, entre os quais o famoso Michael Collins, que foi interpretado por Liam Neeson num filme de Neil Jordan. Esse tratado colocou fim à Guerra da Independência da Irlanda, que durou de 1919 a 1921, e que estabeleceu as regras para aquilo que viria a ser a Irlanda Independente e a separação da Irlanda do Norte, que optou, um pouco mais tarde, por continuar parte da Grã-Bretanha. Rui, consegues contar-nos um pouco da história da independência da Irlanda? Porquê é que ela aconteceu e porquê é que a ilha da Irlanda acabou separada em duas, como hoje a conhecemos? Bom, e durante muitas décadas, de forma bastante mais violenta. do que hoje a conhecemos.
Certo, é uma grande história, é uma história também bastante comprida. A Irlanda, há 100 anos, em 1921, ainda fazia parte, na sua totalidade, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda.
Era assim que se chamava,
o Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda. Havia, que era composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda.
Isto
queria dizer que a Irlanda não tinha um parlamento, mas elegia deputados para o parlamento em Londres.
Uhum.
O Parlamento em Londres tinha cerca de 700 deputados. Os irlandeses elegiam cerca de 100.
Uhum.
Agora, este arranjo também era recente. Até 1800, portanto um século antes,
sim,
no princípio do século XIX, a Irlanda tinha sido um reino. E o rei da Inglaterra era rei da Irlanda. E até 1800 a Irlanda tinha o seu próprio parlamento. Portanto, havia um parlamento na Irlanda e havia um reino da Irlanda, só que o reino da Irlanda tinha um rei que era o rei da Inglaterra.
Certo.
Só em 1800 é que a Irlanda passou a fazer parte do Reino Unido. Portanto, deixou de ser um reino e passou a fazer parte do Reino Unido e deixou de ter parlamento próprio, passou a estar representada no parlamento em Londres.
Certo.
Em Londres, portanto, com o parlamento do Reino Unido. Agora, desde a segunda metade do século XIX, pelo menos, que havia uma discussão no Reino Unido sobre o estatuto da Irlanda, isto é, havia a noção que a Irlanda não estava muito satisfeita, ou uma grande parte dos irlandeses não estavam muito satisfeitos no Reino Unido. E então a ideia era, não era fazer a Irlanda voltar a ser um reino separado, com um rei que, por acaso, era o mesmo rei do Reino Unido, mas era outra coisa. Era de dar à Irlanda o estatuto de domínio. O nome aqui engana, quer dizer, o domínio parece que é uma coisa de dominado, mas não. O domínio era o estatuto que tinham as partes do Império Britânico que mantendo o rei do Reino Unido como chefe de Estado, eram independentes, tinham um autogoverno, como o Canadá e a Austrália. Eram domínios.
Certo.
Eram domínios do Império Britânico com autogoverno. E, portanto, a ideia era fazer passar a Irlanda do estatuto de membro do Reino Unido, representado no Parlamento de Londres, para o estatuto de domínio como parte, não do Reino Unido, mas do Império Britânico, e então com um parlamento próprio, um governo próprio e algumas limitações, que eram limitações sobretudo em termos de política externa,
certo,
e política de defesa. Mas de resto, a legislação, tudo, era tudo próprio, como acontecia no Canadá e na Austrália.
E porquê que isso não aconteceu?
Porquê que isso não aconteceu? Por causa da divisão da população na Irlanda. E essa divisão é talvez a divisão na Irlanda foi sempre o grande obstáculo a soluções políticas para a Irlanda.
Porque é uma divisão cultural.
É uma divisão muito complicada. E aí é o que faz com que a história seja mais comprida. E temos de recuar então agora um bocado atrás.
Vamos a isso.
Basicamente, desde o século XVI, a Irlanda é uma ilha do tamanho de Portugal. Portanto, é uma ilha
jeitosa,
bastante grande. Desde o século XVI que a Irlanda tinha sido, como depois seria a América no fim do século XVI e no século XVII, uma terra de colonização para ingleses e para escoceses. Isto é, tinha recebido população da Grã-Bretanha, quer da Escócia, quer da Inglaterra, que se tinha vindo a instalar na Irlanda, como colonos, portanto, dedicando-se à agricultura e à indústria e ao comércio, como mais tarde se estabeleceriam na América do Norte. A lógica é um bocadinho a mesma. Na Irlanda, sob proteção do poder inglês. Porque o rei da Inglaterra, desde o século XII, que se reclamava ser rei da Irlanda. De facto, mandava muito pouco na Irlanda. A maior parte da Irlanda, sobretudo a parte sul e oeste, estava sob o controle de chefes tribais e também de reis locais. E isso tinha sido sempre uma dificuldade para os reis da Inglaterra controlarem toda a ilha. E um método que usaram para reforçar o seu poder na Irlanda foi incentivar essa imigração da Grã-Bretanha para criarem, digamos, uma população que os apoiasse naturalmente, certo, no local. Isto é, uma população escocesa e inglesa que se identificasse com o rei da Inglaterra, que estivesse sob a sua proteção e o apoiasse. Portanto, era um método de, digamos, de ter ali um pé no terreno, um pé mais seguro do que aquele que era apenas tentar controlar os irlandeses, que estavam sempre a revoltar-se e nunca... Agora, esta população que veio da Grã-Bretanha para a Irlanda tinha como característica não só falar outra língua, isto não falava irlandês, os ingleses falavam inglês e mesmo os escoceses, mas no século XVI também tinha outra característica, é que tinha outra religião.
Certo.
Os irlandeses eram maioritariamente católicos e estes recém-chegados eram maioritariamente protestantes. Protestantes ou fiéis da Igreja Anglicana, portanto, a igreja da qual o rei da Inglaterra era o chefe desde meados do século XVI, ou então das igrejas reformadas, no caso dos escoceses, das igrejas calvinistas. Portanto, a população da Irlanda, ao chegar ao século XIX, está dividida entre uma população, vamos dizer, mais antiga, que era sobretudo maioritária nos 26 condados. Portanto, a Irlanda está dividida em condados. Digamos, a rede administrativa baseada em condados. A população mais antiga, que é maioritária nos 26 condados do sul e do oeste, e que, embora começasse a falar inglês, a adotar o inglês como língua, mantinha-se católica, mantinha a religião católica, em grande massa, quer dizer, isto é, 90% da população do sul da Irlanda e do oeste da Irlanda era católica. E, por um lado, portanto, temos esta população mais antiga, e depois temos uma população mais recente, que é cerca de um quarto da população da ilha, e que está sobretudo concentrada nos 6 condados do norte, chamado Ulster, 14 mil quilómetros quadrados, cerca de metade do Alentejo, digamos assim, para ter uma ideia do território, e que é protestante. Portanto, temos esta divisão. O sul e o oeste, temos a população, predomina a população mais antiga da Irlanda, católica, e nestes condados do norte, predomina uma população mais recente, de origem inglesa, escocesa, e que é protestante. Portanto, temos estas duas populações, a Irlanda composta destas duas Irlandas. Os governos britânicos no século XIX, na segunda metade do século XIX, sobretudo os governos liberais, estão geralmente muito disponíveis para reconhecer o autogoverno da Irlanda, até por uma razão de expediente político. Os deputados irlandeses eram muitos e faziam muita diferença nas lutas políticas entre os grandes partidos do Parlamento em Londres, nesta altura, no século XIX, os liberais e os conservadores. E os liberais, para arranjarem maiorias contra os conservadores, tenderam a encostar-se aos deputados da Irlanda. A maior parte dos deputados da Irlanda já são nacionalistas irlandeses que querem o autogoverno. E, portanto, os governos liberais, desde os anos 80 do século XIX, tendem a aceitar a ideia daquilo que eles chamam Home Rule, quer dizer, o autogoverno da Irlanda, a constituição de um parlamento em Dublin, com o governo da Irlanda. Bem, isto por expedientes, disse eu, por expedientes políticos, mas também, repito, que já tinha referido, por uma notória má vontade, uma grande parte dos irlandeses, os irlandeses católicos contra a União. E isso notava-se no facto de a maior parte dos deputados eleitos na Irlanda eram deputados nacionalistas. Havia uma minoria de deputados unionistas, a maioria dos deputados eleitos na Irlanda eram deputados nacionalistas irlandeses. E havia, claro, uma longa história de revoltas violentas e terrorismo contra o governo britânico na Irlanda, às vezes apoiado por poderes...
Ou seja, já havia violência.
Havia uma tradição de violência. E aliás, nos anos 80 do século XIX voltou a haver violência, havia terrorismo nacionalista na Irlanda. Mas, por exemplo, no fim do século XVIII, em 1798, tinha havido uma grande revolta na Irlanda, curiosamente, aí de católicos e de protestantes das igrejas reformadas, que estavam nessa altura unidos contra os anglicanos. Contra os anglicanos e com o apoio da França. Portanto, a Irlanda foi sempre um calcanhar daqueles do Reino Unido e que poderes que eram adversários na Europa do Reino Unido tendiam a apoiar o nacionalismo irlandês contra o Reino Unido. Isso aconteceu com a França Republicana, a França Revolucionária, e depois Napoleónica, no fim do século XVIII, princípio do século XIX, mas veio acontecer também com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, no princípio do século XX. Também apoiou os nacionalistas irlandeses e incentiva revoltas na Irlanda. Portanto, havia esta longa tradição e depois também havia o facto da Irlanda não ser muito próspera. Tinha uma economia rural, ao contrário do Reino Unido, que está a desenvolver uma economia industrial. Aliás, a parte mais industrial da Irlanda é precisamente a Irlanda do Norte.
O Ulster.
É o Ulster. Tem uma economia rural muito dependente da batata, o que explicou depois a grande fome de 1845, em que se perdeu uma grande parte, enfim, em que morreu imensa gente, porque a batata era a base da alimentação da população camponesa da Irlanda. Há uma doença da batata, perde-se as colheitas, há fome, muita gente morre, muita gente imigra, há uma imigração em massa para a América.
Certo.
Em 1900, a Irlanda tem cerca de 3 milhões de habitantes, que é um terço da população que tinha tido um século antes. Tinha tido quase 8 milhões de habitantes. Quer dizer, tinha perdido 2/3 da população durante o século XIX. Portanto, isto não era, obviamente, uma ilha toda feliz e contente.
Exato.
Por estar
no
Reino Unido. Agora, havia um problema para os governos de Londres reconhecerem, portanto, a autonomia, o autogoverno da Irlanda. Era a oposição da população protestante que estava concentrada na Irlanda do Norte e que não queria ficar submetido a um governo de maioria católica no Sul. Isto era muito claro, não queriam ficar submetidos, preferiam, obviamente, a União. Quer dizer, eram unionistas, eram pró britânicos. Às vezes há quem diga que a situação da Irlanda era um bocadinho colonial. Como se fosse uma colónia. Não é bem exato. Quer dizer, é verdade que há colonos protegidos por um poder imperial e que até ao século XIX mantém uma ascendência protestante, ou melhor, anglicana. Mas curioso, isto é, eram os anglicanos que tinham reservavam para si todos os cargos de poder na Irlanda, mas isso também acontecia na Grã-Bretanha, isto é, acontecia em Inglaterra, acontecia, por exemplo, em Inglaterra, com exclusão dos católicos e com exclusão também dos protestantes de outras denominações que não fossem a anglicana. Portanto, enfim, não era propriamente uma exclusão dos irlandeses em si. Era mais uma exclusão dos católicos, mas como os irlandeses eram maioritariamente católicos, até ao princípio do século XIX, até à emancipação dos católicos na primeira metade do século XIX, eles estão, de facto, excluídos. Portanto, há uma ascendência anglicana, na Irlanda. Mas isso não quer dizer também que depois, no século XIX, os irlandeses, quando acabou essa exclusão dos católicos e dos protestantes reformados, os irlandeses estão representados no Parlamento, em proporção com a sua população, e fazem parte de uma democracia, uma democracia ainda limitada, certo, no Reino Unido, com capacidade para influenciar o governo do Reino Unido. Isto é, deputados.
Não era como na América, não é? Quando se queixavam de que eram taxados e que não tinham uma verdadeira representação.
Não, eles tinham representação, eram taxados, certo, mas tinham representação, exatamente. Não era uma colónia como eram, certo, as colónias das Américas, isto, eram representados no Parlamento em Londres e com bastante influência. Os 100 e tal deputados irlandeses e, sobretudo, os 70 ou 80 deputados nacionalistas, que era mais ou menos a proporção que havia de nacionalistas, pesavam nos jogos de poder. Várias vezes o governo liberal, governos do Partido Liberal dependem dos nacionalistas irlandeses, o que quer dizer que a política liberal é muito determinada pelos nacionalistas irlandeses. Isto é, a mesma história acontece em Espanha com os nacionalistas catalães no século XIX e também acontece na Áustria com os várias nacionalidades que se começam a organizar em termos de ter representação parlamentar na segunda metade do século XIX e começam a influenciar os governos centrais porque são, às vezes, forças de desempate entre grandes partidos, partidos conservadores, sim, e partidos liberais, que era o jogo da política no século XIX, certo, de conservadores liberais. Além disso, também podemos dizer que estes colonos, eu estava a falar dos colonos, eles de facto são colonos, são imigrantes ingleses e escoceses, são colonos, mas quando chegamos ao século XIX eles estão radicados na Irlanda há 2, 3 séculos.
Certo.
E além disso, portanto, não são colonos recentes, como por exemplo os colonos das colónias europeias em África no século XX, que são relativamente recentes. Aliás, além disso, há a teoria que uma parte destes colonos, sobretudo aqueles que vêm da Escócia, já eram um resultado. Essas populações que vêm da Escócia Ocidental para a Irlanda a partir do século XVI eram o resultado, essas populações, de uma migração da Irlanda para a Escócia no século VI.
Portanto, só estavam a voltar a casa.
Portanto, era uma espécie, exato, era uma espécie de regresso a casa. Portanto, quem é, quando se diz a terra é deste, a terra é daqueles, bem, eles estavam todos bastante misturados, certo, e toda, certo, a gente tinha mais ou menos. Agora, a questão é a seguinte: o problema irlandês, portanto, foi sempre um problema que não permitia soluções simples do género independência total da Irlanda, ou então integração total, sim, da Irlanda, porque havia grande oposição. E no princípio do século XX essa oposição tornou-se pior. Tornou-se pior porque quando o governo, mais uma vez, em 1914, um governo liberal consegue fazer passar finalmente o Government of Ireland Act, portanto, na prática, dar à Irlanda outra vez o Parlamento e o autogoverno, ainda dentro do Reino Unido, mas com Parlamento, isso é conseguido pelos liberais porque eles precisam do voto dos nacionalistas, sim, irlandeses para fazer passar o orçamento, sim, perante a oposição dos conservadores. E isso tem uma enorme... Há uma enorme reação a isso na Irlanda. Os protestantes do Ulster, em 1914... declaram que não vão aceitar esse governo do Sul, enfim, como eles chamam, o governo do Sul da Irlanda. E fazem um juramento coletivo, mais de 500 mil de pessoas, quer dizer, fazem um juramento coletivo de não reconhecer, não pagar impostos e não reconhecer as leis desse governo, e constituem mesmo uma milícia armada para resistir pela força se por acaso houver uma tentativa de os integrar à força no novo Estado, na nova organização política. E eles têm grandes apoios no Canadá e na Irlanda, onde há descendentes destes protestantes do Ulster.
Rui, se calhar a gente interrompia aqui, porque chegamos ao final desta nossa primeira parte. Nós voltamos já a seguir com mais histórias da Irlanda. Até lá. Lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte, de novo, de E o Resto da História. Estávamos na bela e verde Irlanda, mas o céu estava cinzento.
O céu estava muito cinzento,
é habitual,
e ficou mais cinzento em 1914. Portanto, temos esta, uma espécie de pré-insurreição no norte da Irlanda contra a possibilidade de haver um autogoverno que seria naturalmente dominado pela maioria católica e que estava previsto no... na legislação passada pelo governo liberal em Londres em 1914. Entretanto, há a Primeira Guerra Mundial.
Exato, é
isso. E a legislação, o Home Rule para a Irlanda fica suspensa. Agora, essa suspensão da legislação não suspendeu a violência no terreno. Porque esse estado de incerteza foi aproveitado pelas facções mais radicais do nacionalismo irlandês, aqueles que queriam... Havia, portanto, a maior parte dos nacionalistas que estavam representados no Parlamento em Londres eram aqueles nacionalistas que queriam ou o estatuto de domínio ou o autogoverno através de meios constitucionais, isto é, pacificamente e admitindo uma relação especial com o Reino Unido, ainda dentro do Império Britânico. Mas havia no nacionalismo, além desta corrente, que até 1914 era a corrente maioritária, havia uma corrente até então minoritária, que era republicana. Isto é, queria uma ruptura total com o Reino Unido, a declaração da República da Irlanda, com uma separação total em relação ao Reino Unido. E esses republicanos, essa corrente republicana que tinha estado por trás do terrorismo nos anos 80 do século XIX, portanto, tinha uma tradição de violência, já cultivava uma tradição de luta armada, digamos assim, aproveita a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, o Reino Unido está na Batalha do Somme, que é uma das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, portanto, está a fazer um enorme esforço de guerra na Europa, e é precisamente nesse ano, na Páscoa desse ano, que os nacionalistas mais radicais, os republicanos, organizam uma insurreição armada em Dublin, na segunda-feira de Páscoa, 24 de abril de 1916. 1.200 voluntários ocupam o centro de Dublin e passam aí a enfrentar o exército britânico no que foi concebido como uma espécie de operação de autossacrifício. Isto, eles combateram a sério durante 6 dias, houve uns 500 mortos, dos quais mais 200 soldados britânicos, para isto dar a ideia da enorme violência. E, com esta característica, todos os comandantes da insurreição se entregaram sabendo que iam ser condenados à morte. Mas a ideia era precisamente dar este sinal de determinação total. Isto é, estavam completamente determinados a lutar. E 16 foram executados.
Isto é que é amor à pátria.
Esta insurreição da Páscoa teve 2 efeitos. Bem, o primeiro foi um grande poema do Yeats, o Easter 1916, com o famoso verso A Terrible Beauty is Born, uma terrível beleza nasceu, e de facto foi isso que nasceu, uma espécie de terrível beleza, que foi a ultrapassagem, e esse foi o grande efeito desta insurreição, a ultrapassagem do movimento nacionalista mais moderado, isto é, aqueles que queriam seguir meios constitucionais e atingir o reino, o autogoverno ainda no âmbito do Reino Unido ou no âmbito do Império Britânico, e a sua substituição pelo republicanismo independentista. Isso viu-se nas primeiras eleições gerais que há no Reino Unido depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Essas eleições gerais acontecem a 14 de dezembro de 1918. São até, aliás, as primeiras eleições em que há um sufrágio universal para todos os homens acima de 21 anos e também para sufrágio universal para as mulheres acima de 30 anos. E nestas eleições, portanto, eleições no Reino Unido, na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia e na Irlanda, o Partido Irlandês Parlamentar, que eram os nacionalistas moderados, foram completamente derrotados e substituídos pelo Partido Independentista Republicano, de Sinn Féin. Os nacionalistas moderados passaram de 74 lugares para 6 e os republicanos de 6 para 73. Isto é, inverteram as suas posições. A opinião, portanto, nacionalista irlandesa, que até então tinha sido uma opinião relativamente moderada ou representada por deputados moderados, a partir de agora é representada por republicanos radicais que se revêem, aliás, na insurreição de 1916.
Mas tu tinhas falado na Primeira Guerra Mundial e, portanto, estamos a falar de uma época que é a duração da Primeira Guerra Mundial, não é? Que termina em 1918. E o que é que aconteceu aos irlandeses? Continuavam a ser recrutados e a ter que combater o exército britânico?
Os irlandeses, até tarde na guerra, o governo de Londres evitou o serviço militar obrigatório na Irlanda, mas no fim teve mesmo de o fazer porque precisava cada vez mais homens na frente ocidental. Isso também envenenou bastante o ambiente na Irlanda. Isso não é ninguém nessa altura. Tinha havido muitos voluntários irlandeses, atenção, que se tinham inscrito no exército do Reino Unido e que tinham, portanto, havia regimentos de voluntários irlandeses. Mas estamos a falar do serviço militar obrigatório, que é uma coisa que inicialmente não existia no Reino Unido, só existe a meio da guerra. E há uma tentativa de poupar a Irlanda, precisamente porque se percebia que iria haver problemas, e depois a e, de facto, aquilo tornou-se mais um ambiente de... em 1918, no fim de 1918, princípio de 1919, o que está a acontecer é o regresso dos soldados que tinham sido...
O que também não é grande ideia. Exato, portanto, é estamos a falar de gente treinada, não é?
O que é que fizeram estes deputados republicanos eleitos nas eleições de dezembro de 1918? Não foram para o Parlamento em Londres. Recusaram-se a ir para o Parlamento em Londres. Em vez disso, juntaram-se em Dublin, a 21 de janeiro de 1919, na residência do presidente da Câmara Municipal, naquilo que chamaram a Assembleia da Irlanda, e proclamaram a independência. Isto é, em vez de irem para... Tinham sido eleitos como membros do Parlamento em Londres, mas em vez de irem para Londres, juntaram-se em Dublin e formaram uma Assembleia. Só os deputados republicanos, não os deputados unionistas, os 20 e tal deputados unionistas que também foram eleitos, nem os 6 deputados nacionalistas moderados, portanto os 70 e tal deputados republicanos, e eles declararam a independência. E a partir daí começaram-se a tentar comportar como se fosse um governo. E aproveitaram os soldados irlandeses do exército do Reino Unido que estavam a regressar desmobilizados depois do fim da guerra, mas com treino militar e com experiência militar, para constituir o chamado Exército Republicano Irlandês, o Irish Republican Army, IRA, ou IRA, como às vezes nós dizemos em português, e para iniciar uma insurreição armada, isto é, atacar as autoridades que representavam o Reino Unido na Irlanda, com assassinatos, bombas, tiroteios, e conseguiram mais ou menos destruir a autoridade do Estado nas zonas rurais do sul da ilha, onde havia a maioria católica. E isso queria dizer o seguinte: a população nessas zonas deixou de pagar impostos, deixou de recorrer à polícia, deixou de comparecer nos tribunais. Portanto, na prática, os nacionalistas, estes nacionalistas republicanos, constituíram tribunais alternativos, portanto, constituíram um outro tipo de Estado dentro da própria Irlanda. A população, claro, uma parte terá aderido a este projeto, outra parte terá sido até um bocado intimidada pelos bandos armados dos republicanos. O governo de Londres, chefiado na altura por David Lloyd George, hesitou sobre o que fazer. Não podia aceitar a independência de toda a ilha da Irlanda, porque 25% do eleitorado queria a União, e era maioritário em 6 condados, onde estava disposto a começar uma luta armada, isto é, os britânicos estavam perante a alternativa de ou enfrentar os republicanos no sul se quisessem manter o Reino Unido, ou enfrentar os unionistas no norte se por acaso os quisessem obrigar a fazer parte de uma Irlanda unida sobre um governo de Dublin de maioria católica. Agora, o governo também não queria escalar a guerra com a ocupação militar da Irlanda. O governo de Londres não... operou sobretudo através da polícia, Royal Ulster Constabulary, e Royal Irish Constabulary, depois Ulster é mais tarde, e através de grupos paramilitares também, isto é, de soldados desmobilizados e que foram constituídos em grupos paramilitares para combater os republicanos no sul da Irlanda. Agora, isto não era uma grande solução, e aliás, porque tinha esta característica, a independência, a causa da independência irlandesa tinha um grande apoio num determinado país, que era os Estados Unidos.
Exato, quando os irlandeses tinham emigrado em massa.
Imigração irlandesa. Exato. E havia grande simpatia para a Irlanda. Ora bem, depois da Primeira Guerra Mundial,
nesse caso,
os Estados Unidos são nitidamente a maior potência do mundo. Uhum. E a Inglaterra, em termos financeiros, em termos militares. E a Inglaterra, que tem aquele enorme... A Inglaterra, o Reino Unido, que tem aquele enorme Império Britânico, ainda inclui a Índia, uma grande parte da África, entrepostos no Extremo Oriente, etc., precisa do apoio dos Estados Unidos, ou pelo menos de uma relação, quer ter uma relação com os Estados Unidos. E isto é uma dificuldade. Quer dizer, e se quiserem optar por uma política de repressão, de violência na Irlanda, sabe que vai ter grandes, vai suscitar uma grande revolta da opinião pública nos Estados Unidos, que mais tarde ou mais cedo se iria refletir no governo americano, uhum, nas atitudes do governo americano. Portanto, também não está interessado em escalar a guerra na Irlanda. Portanto, durante algum tempo, entre 1919 e 1921, o governo de Londres limita-se a manter o controle das cidades e a efetuar represálias contra quando os republicanos assassinam polícias ou assassinam a autoridade ou representantes da autoridade britânica, mas isto é relativo, isto é insustentável. Aliás, a violência é grande. Entre 1919 e 1921, os confrontos armados, desde atos de terrorismo até represálias da polícia, terão feito na Irlanda cerca de 2.300 mortos.
Bom, isso é um número.
A Irlanda tinha 3 milhões de habitantes. Só para termos uma ideia do que é que isto significa, imaginemos o Portugal de hoje, que tem 10 milhões de habitantes. Isso seria equivalente a cerca de 7 mil mortos em 3 anos. Portanto, cerca de 2 mil mortos por ano, ou cerca de 200 mortos por mês, ou abatido pelo exército republicano irlandês ou pela polícia. Certo. 200 mortos por mês. Enfim, não era uma coisa, não é nada sustentável. Sim. Num Reino Unido que é uma democracia, onde havia discussão, havia imprensa livre, isto era coberto pela imprensa. A Irlanda está a poucas horas de viagem, quer dizer, do Reino Unido, e portanto era fácil aos jornalistas irem lá, cobrirem esta violência, casas destruídas, pessoas mortas nas ruas, quer dizer, isto era um aspecto terrível, quer dizer, dava um aspecto terrível de uma democracia, e depois, além disso, havia, além dos mortos, havia os presos. As autoridades tiveram de ter cerca de 4.400 indivíduos suspeitos de colaborar com o exército republicano. Mais uma vez, se nós fizermos a tal equivalência que eu fiz em relação aos mortos, isso queria dizer, no Portugal de hoje, 13 mil presos políticos.
É uma enormidade.
É imensa coisa. Isto não
é e o Reino Unido é uma democracia, não é?
É. E o
não
Reino
estamos
Unido
a falar
era
de ser uma ditadura.
Não era uma ditadura que estivesse ali. Além disso, mais uma vez, a Irlanda também não era uma colónia distante, não era uma Malásia, não era um Senegal ou uma coisa assim, quer dizer, estava ali perto, havia também muitos irlandeses no próprio Reino Unido, na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha também havia grandes, tinha havido uma imigração irlandesa para a Grã-Bretanha, para zonas industriais, para também havia muitos irlandeses lá, portanto havia muitas ligações. Era impossível manter uma parte do Reino Unido sob estado de emergência e em guerra. E por isso o governo de Lloyd George toma iniciativas radicais. A primeira, em 1920, faz passar um novo Government of Ireland Act, portanto uma nova legislação sobre a Irlanda, com esta novidade. Reconhece pela primeira vez duas Irlandas, a do Norte e a do Sul, como parlamentos separados. Um parlamento no Norte e um parlamento no Sul. Isto em 1920. E em 1921, no verão, de surpresa, foi uma surpresa, ninguém estava à espera disso, subitamente o governo britânico contacta a liderança do exército republicano irlandês e diz: como representantes da opinião republicana na Irlanda, queremos negociar o fim deste conflito convosco. Isto é uma coisa que deixou estupefacto uma grande parte da opinião e, aliás, também dos próprios líderes republicanos irlandeses que não estavam à espera desta iniciativa. E o que é que os britânicos, o governo Lloyd George, quer propor? Quer propor uma trégua, portanto o fim do conflito, e negociações com o pressuposto que se iria atribuir o estatuto do... Portanto, isto também é diferente da legislação de 1920. Reconhecer o estatuto de domínio Portanto, o Estatuto do Mínio queria dizer independência, basicamente, dentro do Império Britânico, como, disse, como dissemos há pouco. O Estatuto do Mínio, mas só à Irlanda do Sul. Isto é, a Irlanda do Norte ia continuar parte da União.
Certo. E os irlandeses republicanos eram também nacionalistas dentro da sua própria ilha, ou seja, queriam a Irlanda integrada.
Ora bem, esta proposta, de uma certa maneira, demonstrou que a questão ainda era mais complicada do que parecia, porque os republicanos dividiram-se.
Uhum.
Eles aceitaram o cessar-fogo, 11 de julho de 1921, mas depois, em dezembro de 1921, só uma parte é que assinou, é que aceitou a proposta britânica de, vamos dizer, vamos descrevê-la desta maneira, independência da Irlanda do Sul dentro do Império Britânico, com o título de Estado Livre da Irlanda, Free State of Ireland. Há uma parte dos republicanos que aceita, aliás, são os comandantes do exército republicano irlandês, os principais, o Michael Collins, que assina. E sabe, enfim, isto também é anedota, ele diz, sei que estou a assinar a minha sentença de morte, quer dizer, quando assinou o tratado. Porquê? Porque há uma parte da opinião republicana que recusa totalmente
certo.
Isto.
E confirmou-se mais tarde.
A Irlanda toda, quer a Irlanda toda e completamente separada, quer uma república da Irlanda, e considera que esta concessão dos líderes do exército republicano irlandês tinha sido uma traição à causa. E o que acontece
e Michael Collins viria a morrer, não é?
Sim, a ser assassinado precisamente pelos mais radicais.
Para quem não viu o filme.
Para quem não viu o filme. Agora estamos a estragar o filme, quer dizer, o fim do filme. Pronto. Em junho de 1922, 6 meses depois da assinatura do acordo, começa outra guerra. Agora, uma guerra civil na Irlanda do Sul entre o novo governo do Estado Livre da Irlanda e a facção republicana que não reconheceu o tratado. E foi um governo muito... Foi um guerra
conflito.
Civil muito mais sangrenta do que tinha sido a chamada Guerra da Independência entre 1919 e 1921. Este Estado Livre da Irlanda acabou em 1937, quando o governo de Dublin fundou a Irlanda e depois assumiu-se como república em 1948. Isto é, foi cortando as suas ligações com o Reino Unido gradualmente. Em 1937, portanto, renunciou ao estatuto de domínio, portanto, passou a ter um presidente em vez do rei do Reino Unido, se continuar a ser o chefe de Estado, como ainda hoje é da Austrália e do Canadá. Renunciou ao Estatuto Mínimo, mas só em 1948 é que finalmente assumiu que era uma, isto é, legalmente assumiu que era uma república. Durante muito tempo, e este foi um grande problema, continuou a reclamar soberania sobre toda a ilha, embora dizendo que a sua legislação não se aplicava na Irlanda do Norte, portanto, mas a dizer que era soberana. E só em 1998, é que Dublin renunciou a essa reivindicação de soberania e reconheceu pela primeira vez que só haveria unificação se ambas as partes, isto é, a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte, decidissem democraticamente que queriam estar unidas. Segundo as sondagens de opinião, 70% dos habitantes da Irlanda do Norte querem continuar no Reino Unido, não querem fazer parte da Irlanda. Ou seja, na Irlanda o problema é que todas as soluções políticas, desde o século XIX, passavam por uma guerra civil. Ou entre o Norte e o Sul, divididos pela questão da independência da Irlanda, ou entre os próprios republicanos do Sul, divididos pela questão da divisão da Irlanda. Isto tornava-se depois ainda mais complicado porque as populações católica e protestante, eu agora estive sempre a falar de população católica do Sul e do Oeste, população protestante do Norte.
Como se não tivessem separação.
Não havia essa separação estanques, tão clara. Isto é, no Norte também havia uma parte da população era católica. E, portanto, os problemas que tinha havido na Irlanda toda até 1921, mais tarde vieram a registar-se na Irlanda do Norte, aí entre uma maioria protestante e uma minoria católica que se sentiu, enfim...
maltratada.
Discriminada em relação à ascendência com a ascendência protestante. O caso da Irlanda é interessante, não é apenas para conhecer a história da Irlanda, mas porque nos dá uma ideia que a formação de Estados democráticos modernos na Europa nos séculos XIX e XX teve grandes dificuldades, e teve grandes dificuldades porque em muitas regiões, por exemplo, então na Europa Central, isso era muito claro, regiões que faziam parte de impérios multinacionais, e onde havia grande diversidade étnica e religiosa da população, era muito difícil fazer corresponder este Estado democrático a um Estado nacional, a um Estado-nação. Havia várias nações.
Uhum.
O Estado democrático moderno pressupunha, de alguma maneira, uma unidade étnica, linguística e religiosa da população. Ao contrário do Estado dinástico tradicional, não pressupunha isso, pressupunha apenas fidelidade ao rei.
Ao rei, claro.
Não percebia ao rei, ao imperador. Os Estados democráticos modernos pressupunham essa unidade, e essa unidade era muito difícil de obter na maior parte dos territórios na Europa. Portugal é uma exceção, isto é um país em que toda a gente fala a mesma língua, toda a gente teve até ao século XX a mesma religião, toda a gente se identificava como português, mas isso não era verdade em Espanha, não era verdade, enfim, em quase todos os países, por exemplo, que resultaram da dissolução dos impérios alemão e Sim. austríaco na Europa Central, em que há muitas populações mexidas, misturadas, e depois, enfim, como se viu na Jugoslávia, às vezes só através de guerras civis e limpezas étnicas é que se consegue separar a população. Portanto, a Irlanda, de alguma maneira, é um caso desta dificuldade de estabelecer um Estado democrático moderno quando a população está dividida, no caso da Irlanda, por uma divisão religiosa, maioria católica, uma minoria protestante, e que não se reconhecem no mesmo Estado.
Muito bem. E assim termina mais este episódio de E o Resto é História. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.